vai ver Isaías 55, o início até o final. Isaías 55. Eu queria que a gente lesse esse texto com duas coisas em mente. Primeiro, que o profeta está falando em nome de Deus. Então, é o próprio Deus falando aqui. Né? Então, vamos entender Deus falando nesse texto. Literalmente. Né? E segundo, que não é um convite só à salvação. É um convite agora para gente de proximidade com Deus. Então, ele não é para quem só não conhece a Deus. É para a gente também. Aqui, né? Ou seja, para a gente que quer se aproximar mais do Senhor. Ó, vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as filhas da beneficência de Davi. Eis que o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiados aos montes e outeiros, clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, isso será para sinal por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia, Senhor, que tu possas falar o nosso coração, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Isso é, obviamente, um dos convites mais lindos, né, que a gente acha nas escrituras, né? E ele tem um sentido muito interessante de uma janela de oportunidade, né? Ou seja, é aberta uma janela de oportunidade, né? Que teve um início e que se aperta com um fim, né? E durante essa janela de oportunidade, a gente tem a chance de se achegar ao Senhor, né? Essa janela de oportunidade, ela se abre de forma coletiva e de forma individual, né? Ou seja, a janela de oportunidade para cada um de nós começa o nosso nascimento, né? E termina a nossa morte, né? Efetivamente. E a janela de oportunidade coletiva, ela é desde o início dos tempos, desde a criação do homem, desde que no instante seguinte que Adão pecou, e ela termina com a volta do Senhor, né? Ou seja, a janela de forma geral para a humanidade como um todo. O interessante é que esse termo de sede, né, tem muito a ver com as nossas carências, não só a sede de água, né, efetivamente, mas as nossas carências, né? E a gente verifica que isso não é só no momento que a gente se converte, né? As nossas carências, elas persistem, né? Elas não são completamente eliminadas, né? Até porque, pelo texto, a gente vê que a gente não sabe como saciar as nossas carências, né? A gente não tem ideia, porque no primeiro momento se fala, ó, vós que tem de ser de vinde, né? Bebei, fartai-vos, né? Ou seja, de tudo, né? Ou seja, e sem dinheiro, sem preço, sem nenhum tipo de escambo, de troca, né? E na sequência disso se fala que por que, que você gasta os teus recursos naquilo que não é pão, naquilo que não pode satisfazer a tua alma, né? Ou seja, você efetivamente não sabe quais são as suas carências, né? Eu sei quais são as suas carências, diz o Senhor, né? E ele tem a ferramenta, o instrumento correto para que elas sejam saciadas, de forma definitiva, né? Mas a gente não conhece isso, a gente não sabe isso, e a gente acaba querendo saciar essas carências com outras coisas que não aquilo que é efetivamente pão, né? E a figura do pão é o corpo do Senhor, né? Ou seja, a figura de saciedade completa, né? De satisfação completa, né? Então, esse texto é um convite, sim, né? um convite emergencial, um convite de uma janela de oportunidade que se abriu, e não só para a conversão, mas também para o nosso dia a dia. Porque a gente não sai magicamente, né, das nossas grandes dificuldades existenciais, né? Como a Lidia comenta, né? A gente tem dois movimentos que é feito, né? O primeiro movimento é a gente se arrancar do inferno. E o outro movimento é o inferno se arrancar da gente, né? Esse segundo movimento é um movimento que persiste, né? Ele continua com a gente, né? Isso gera um sem número de carências, de coisas, né? Ou seja, a gente, na verdade, durante a nossa... A humanidade como um todo, né? Ou seja, ela foi marcando, a gente se marca uns aos outros, né? Os nossos pais nos marcaram, né? Nós marcamos os nossos filhos, a gente vai criando um ambiente, né? Bastante complexo, né? E isso determina uma série de coisas que faltam para a gente, certo? Que são essas carências. O que o Senhor está convidando a gente é: vinde, sacia essa sede, não só a sede de Deus, todas as sedes, né? todas as suas carências, tudo aquilo que foi produzido em você, tudo aquilo que teve algum impacto em você, isso pode ser resolvido, né? Pode ser resolvido de forma definitiva, e não é necessário nenhuma troca, não é necessário nenhum recurso, você despender nenhum recurso seu, não consumir nenhum talento, nada. Aquilo pode ser resolvido. A gente não faz esse primeiro movimento em direção a Deus, e a gente tenta, então, com os nossos recursos, que de fato não são nossos, né? Os nossos recursos que de fato não são nossos, tenta conquistar essas coisas que saciam a nossa carência, as nossas carências de forma definitiva. Não sei se está claro isso, quer dizer, a gente somos um povo carente, não somos. A gente tem carência de tudo e de todas as coisas, né? De afeto, de carinho, tem carência de ser reconhecido, né? Carência de perpetuidade, né? A gente quer se perpetuar nos nossos filhos. A gente tem trilhões de coisas que nos afetam e que nos fazem sentir falta, né? E vem o convite, ó vós que tem de sede, ó vós que tem de carência, que tem algum tipo de coisa que falta a você. Vem, sacia essa sede, completa essa carência, resolva esse caso comigo diretamente, né? Não adianta você consumir os recursos que você pretensamente tem, né? Porque gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que realmente não vai resolver esse problema, e o produto do nosso trabalho naquilo que não traz nenhuma saciedade para você, né? Esse é o primeiro movimento que a gente observa, né? O Ari fez uma palavra agora, no domingo passado, muito interessante com relação a isso, né? Que essa nossa dissintonia, identificar o que a gente precisa, né? E ele comentava o seguinte, quer dizer, a gente faz um pedido a Deus, né? E Deus, na verdade, vai pegar esse pedido e vai passar por um filtro que vai corresponder à glória dele, ou seja, aquilo que ele... Deus se movimenta para a glória dele, certo? Ou seja, então ele vai fazer, vai passar isso por um filtro e vai retornar para você com uma solução diante dessa situação. Que normalmente pode não ser exatamente aquilo que você imagina que precisa. Pode não ser absolutamente conectado com aquilo que você imagina que precisa. Então, é fácil, às vezes nem tanto fácil, mas é possível você identificar o que está te faltando, né? E a gente sabe que Deus não é o nosso servo para a vida, né? Deus não é aquele gênio da lâmpada, né, que a gente esfrega e faz um desejo para que a gente continue vivendo como a gente quer viver, né? A gente quer um emprego, a gente quer uma esposa, a gente quer filhos, a gente quer uma série de bênçãos, né, para viver a nossa vida, né? Ou seja, não é assim, né? Não é essa forma como Deus enxerga. Ele enxerga de uma forma inversa, né? A gente é que tem que ser servo de Deus, a gente é que tem que estar a serviço da glória dele, a gente é que tem que fazer alguma coisa, né, para que o reino seja efetivo na terra, né? Então é uma inversão de valores. O que não faz com que a gente seja um bando de insatisfeitos, né? A gente pensa que servir a Deus é um movimento apenas altruísta, né? Assim, apenas vou me esvaziar, não vou fazer absolutamente nada, vou ser um absoluto recalcado, mas estou servindo a Deus. Não é isso. Está errado. Se a gente começar a pensar dessa forma, está absolutamente errado. Porque Deus está falando, vinde, bebei, saciai a sua sede. Deus sabe exatamente aquilo que vai te realizar como pessoa. Deus tem certeza do ponto que Ele vai tocar para te realizar como pessoa. Não é o que você está imaginando. Ele sabe profundamente. Então, vinde, bebei. Sem um despendo do teu recurso, dos recursos emprestados que você tem, nenhum despendo, nada, né? É um convite absolutamente free, franco, aberto, mas que ele vai te dar a água que você precisa para saciar a tua real necessidade. Então essa identificação é que nos falta às vezes, né? Nós não temos um gênio da lâmpada. Nós servimos a Deus. Agora, Deus olha para a gente com absoluto amor e com absoluta intenção de fazer da gente as pessoas mais felizes do mundo, da face da terra. Enquanto estivermos aqui. Então ele está com essa intenção, ele está com esse zelo, ele está com esse cuidado, ele está com exato essa visão sobre nós, né? Porque a glória de Deus passa também pela nossa realização como seres humanos, né? A realização nossa, a satisfação dessas necessidades que a gente sequer às vezes entende quais são. Agora, existem sintomas, e esses sintomas eles doem na gente, né? Ou seja, eles ferem a gente, né? Ou seja, os sintomas, as dores, os sofrimentos. Ali lançou o livro dele, agora sou o sofrimento, eu recomendo que a gente, toda a comunidade leia e se faça um rodízio, a gente tem livros aí, a gente pode fazer um rodízio. Mas exatamente isso, ou seja, esses sintomas, eles não podem determinar o fluxo da nossa vida, né? Porque Os pensamentos, os caminhos de Deus, eles são completamente diferentes e superiores aos nossos pensamentos, aos nossos caminhos. Concorda? Então a gente precisa entender que existem necessidades da gente e que a gente vive num caos caótico, onde as pessoas são assassinadas, que tem uma confusão generalizada, bala perdida. Né? A gente vive nesse caos. Né? A gente vive nesse caos. Né? Não tem como se isolar disso, que causam dores, sofrimentos, angústias, crianças com câncer, pessoas que morrem, pessoas que sofrem, pessoas que injustamente sofrem, obviamente injustamente sofrem. Né? A gente está nesse caos. Né? A gente está se manchando uns aos outros, né? Ou seja, a gente não zela direito pelo nosso filho, macula alguma coisa aqui, macula outra coisa ali, a gente está fazendo isso uns aos outros, né? se sujando de tinta o tempo todo, uns com os outros. Né? Diante disso é óbvio que existem marcas, dores, coisas absolutamente profundas. Não só falando sobre o processo de queda do homem, que gerou toda essa situação absoluta anômala, né, que a gente está vivendo, né, de ter esse estado intermediário, porque quando no final fala que vai ser feita no lugar onde cresce uma determinada planta, vai crescer outra, é no mesmo lugar, ou seja, novo céu, nova terra, nova terra, a gente vai continuar vivendo na terra, a gente não é extraterrestre, né? A gente vai continuar vivendo na terra, então vai continuar, essas coisas vão mudar aqui, efetivamente. Então, a parte de tudo isso que gera todas essas angústias e dores e sofrimentos e tudo mais, essas necessidades que nós temos, nós sabemos que Deus tem solução para esses problemas. E Ele está fazendo uma oferta que não é só uma oferta de salvação, mas uma oferta cotidiana para a gente. Vem. Né? Beba, satisfaça, fique bem, né? não consuma os teus recursos, né? A gente vê aquela parábola, tinha uma parábola que às vezes a gente é meio incompreensível, né? do servo negocia com os recursos do patrão um perdão de dívida, né? Que sob uns olhos do certo e do errado, né, a gente fica espantado como quando Jesus apoia o ato que ele fez. Né? Ou seja, ele negociou uma dívida que não era dele, era de uma outra pessoa, e ele perdoou a dívida. Né? Ele fez um perdão da dívida. Né? E Jesus fala que ele foi sábio. Né? E fala para a gente a mesma coisa. Porque qualquer recurso que a gente tenha, qualquer recurso, qualquer coisa, qualquer talento, qualquer dinheiro, qualquer tudo que a gente tenha, ele não nos pertence. É um empréstimo a partir de Deus. E ele fala assim, faça você também isso. Negocie com esses recursos que não são seus, para que você tenha o quê? Amigos. Né? Granjeie amigos, né, com as riquezas da injustiça. Não é isso? Então, todos os recursos que você tem, tudo que você pode ter, todos os seus talentos, usa isso para granjear amigos. Né? Então, quando ele fala, por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão, daquilo que não pode satisfazer as vossas almas, que não pode ter a menor chance de resolver essas carências, dores, essas faltas, essas lacunas que existem. Né? Não adianta. Não adianta ser um bom crente, não adianta, hein? Não adianta ver a igreja todo dia, não adianta. Não adianta orar, não adianta ler a palavra, não adianta. Isso não adianta. Nenhum desses recursos pode fazer nada, absolutamente nada. Uma coisa é a consequência, né? Ou seja, a consequência é fazer isso, para granjear amigos, né? Para trazer pessoas para Jesus, né? Fazer todo o processo que você precisa. Agora, isso não vai resolver nenhum problema íntimo de vocês. Né? Ao contrário, pode criar outros. Ou seja, o serviço a Deus é um formato consequente, não é um formato de antecipado, entendeu? Ou seja, eu preciso fazer isso para ter as minhas mazelas, os meus problemas resolvidos, as minhas angústias minoradas, assim por diante. Né? Então, o grande ponto que a gente tem que... Acho que esse texto é muito lindo, né? Acho que é um texto assim... dito pela voz de Deus, né? Tem um impacto no nosso coração assim, muito, muito forte. Né? Então, ó vós que tem de sede, vinde as águas. Né? E o que não tem de dinheiro, que não tem de recurso, desprovido de recurso, vinde, comprai, comei, vinho e leite, tudo que você precisar, né? todo o teu aparato de necessidades que você tenha. Né? O que você gasta os seus recursos naquilo que não é pão, naquilo que não pode satisfazer você? Por que isso? Né? Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Né? Então, avalia que a gente precisa submeter a Deus até na identificação das nossas demandas, das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente tem que colocar na presença dele. Né? Uma coisa é o seguinte... A gente orar sem cessar, falar tudo diante de Deus, perfeito, isso é perfeito, né? É perfeito, não tem nenhum erro nisso, né? Deus vai fazer com que essas coisas sejam convertidas para o nosso bem, né? Mas está na hora de ter entendimento, né? Está na hora da gente começar a ter entendimento, né? E Deus quer dar esse entendimento também, né? Eu gosto muito daquele texto também do rio das águas que saram, né? Que você entra, só molha a ponta dos dedos, depois você entra, molha, né, o tornozelo, daqui a pouco você entra, né, e daqui a pouco você mergulha, né, de um jeito que não tem mais jeito. Né? Você está absolutamente tomado, né, pelo teu corpo todo tomado por isso. A gente pode continuar tentando, caindo, a gente pode continuar tendo as nossas carências, querendo resolver elas de outras formas, isso é absolutamente, é o que acontece de fato no nosso cotidiano. Mas existe esse convite, que a gente pode ter as nossas carências satisfeitas, a gente pode ter uma outra solução. Existe esse convite de que não adianta nenhum esforço nosso para resolver essas carências, porque elas não vão ser resolvidas pelos nossos esforços. Né? E que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Né? Deus tem planos para você que você nem imagina. Né? Deus tem um zelo por você que você nem imagina. Né? Deus tem um cuidado com você que você nem imagina. Você olha para o teu filho e quer o bem do teu filho? Olha para o teu filho e quer o bem do teu filho? Você já viu o amor que você sente por um filho? Você se coloca no lugar dele? Você morre por ele? Deus tem muito mais. Deus olha para você com o mesmo carinho que ele olha. Você olha para o teu filho. Aliás, com mais carinho ainda. Pode ser que você, mesmo você, tenha algumas distorções disso. Deus não tem distorção. Deus olha para você com todo aquele carinho, com maior paciência, com a maior disposição, com o coração mais aberto, com a forma mais receptiva, com um jeito mais carinhoso, mais amigo, mais doador. Tudo que você puder imaginar, tudo que você sente é uma fração ínfima do que Deus sente por você. E te convida para isso. E te convida não só na tua conversão, te convida cotidianamente para isso. Te convida todos os dias para isso. Vem. Bebei. Saciai as suas necessidades. Resolve os seus problemas. Né? A gente resiste, a gente é duro, mas ele está convidando o tempo todo. Agora existe uma janela de oportunidade. Que foi o que a gente viu no início. Existe uma janela de oportunidade individual e coletiva. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém tem controle da sua própria vida. E com a mesma angústia que você vê o teu filho quando ele sai à noite, quando ele tem os problemas dele, que você fica ali não sabendo o que fazer para poder resolver ou contornar, com a mesma angústia, multiplicada por milhões, Deus olha para você. Quando você está errado, quando você está com um problema, quando você está numa dificuldade, Deus olha para você, com a mesma angústia. Você vê acordado esperando teu filho chegar? Deus fica sem insônia, obviamente, o tempo todo olhando para você. Esperando um sinal, esperando uma boa vontade, um jeito, o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis o tempo todo por você. Então existe uma janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade não é só um processo de salvação, mas é também esse processo todo de tirar o inferno da gente. Tá bom? Só uma palavra curtinha para vocês. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nós sabemos que Tu és nosso amigo, mais que amigo, nosso Criador, a pessoa que se contorce, Senhor Deus, em lágrimas, em dor por nós, Senhor. Nós suplicamos a Ti, Pai. Dá-nos sensibilidade, Pai. Dá-nos entendimento, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Nossa, perdoa, Senhor, nossa cegueira, nossa visão tão pequena, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, Senhor. Nossos olhos opacos, Senhor, que enxergam o Teu carinho, a Tua atenção, o Teu zelo, Pai. Ah, Senhor, vem-nos abrir os olhos, Senhor, fazer-nos entender, Senhor. Dar a verdade sobre nós, a verdade que liberta, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor Deus. Para que a gente não seja errante nessa terra, Senhor. Para que a gente não tenha esse erro da autossuficiência, Senhor, do achar que pode tudo, Senhor Deus. A gente não pode nada. Pai, nós confessamos a Ti a nossa pequenez, a nossa miséria, Senhor Deus. Suplicamos a Tua graça sobre nós, Senhor Deus. A Tua mão sobre nós, Senhor Deus, sobre todos que nós amamos também, Senhor. E dá-nos a fazer alegre o Teu coração, Senhor, nos voltarmos para Ti, nos saciarmos em Ti, Senhor. Em nome e pelo amor de Jesus, amém, Senhor. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Amém.